Apesar dos enormes investimentos públicos que já foram feitos em Angola durante a última década e os diversos projetos de construção concluídos com êxito, ainda há uma necessidade urgente de construção e reabilitação de estradas, casas, escolas, hospitais, infraestruturas de lazer e indústrias. Grande parte da rede rodoviária primária e secundária está em condição precária. A infraestrutura portuária opera abaixo da sua capacidade devido a equipamentos obsoletos e práticas de trabalhos antiquadas. Menos de 5% do sistema ferroviário está atualmente operacional. Os principais aeroportos exigem melhorias ou reparações consideráveis. Os sistemas de abastecimento de água e de drenagem urbana atingem atualmente apenas uma pequena parcela da população, estando os sistemas existentes em mau estado, o meio rural carece de transporte e da infraestrutura de apoio à produção. Para agravar a situação no país, o setor da construção nacional está longe de ser capaz de atender as demandas. O mercado de materiais de construção está a dar os primeiros passos e, portanto, pouco desenvolvido. Para aferir os custos de desenvolvimento de infraestruturas em Angola, o SAIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, realizou uma pesquisa conjunta com o ZISA, Open Society Angola e o CMI Shire Michelsen Institute, o Instituto de Pesquisa Independente da Noruega. O projeto, que teve o apoio do Banco Mundial, denunciou alegados esquemas de corrupção na construção de infraestruturas em Angola. O reitor da Universidade Católica de Angola para a Extensão Universitária, Padre Jerônimo Cainga, referiu durante o lançamento do relatório que o projeto lançado pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, sobre a necessidade de tolerância zero contra a corrupção, terá tido um efeito contrário ao desejado, tendo sido, afinal, o pontapé de saída para a corrupção em todo o país.
Há alguns anos atrás, o então Presidente da República de Angola, o Sr. Engenheiro José Eduardo dos Santos, proclamava claro e botou o combate sem tréguas e a tolerância zero no concernente à corrupção. Precisamente um pouco antes ou um pouco depois de ter decidido transformar Angola no canteiro de obras, dizia ele. Tais pronunciamentos parece terem sido o verdadeiro pontapé de saída final para os comecimeiros da corrupção a todos os níveis em Angola. Folheando o relatório que acaba de ser apresentado, descortinamos rápido as razões do fundo. Por que digo isso? O setor da construção, afirma o relatório, a nível mundial, está particularmente exposto a um risco de corrupção, envolvendo ou resultando em coluio, fraude, excesso de custos, qualidade fraca e falta de manutenção.
De acordo com o relatório divulgado a 14 de maio último em Luanda, entre o início de 2002 e 2011, o governo investiu cerca de 54,4 bilhões de dólares em novas infraestruturas, hospitais, escolas e outros projetos públicos de construção, uma média de 5,5 bilhões de dólares por ano. Em média anual, as atividades de reconstrução constituem cerca de 10% do produto interno bruto. O relatório refere-se, por outro lado, à exposição a que está submetido o setor da construção em Angola, em que existem subornos facilitados por alegados insiders no governo angolano, o que reforça os problemas de corrupção. Ajudar o governo a encontrar soluções para os problemas existentes no domínio do setor da construção, garantindo a transparência nos processos de contratação pública e maior cautela na gestão de investimentos. Este é um dos propósitos desta pesquisa liderada pela Universidade Católica de Angola.
No nosso país, saído de uma feroz guerra destruidora de infraestruturas, salvo algumas obras bem concluídas, talvez por terem sido confiadas a uma eficiente fiscalização, de resto, a necessidade de reconstrução rápida, combinada com a fraca capacidade institucional, acabou por ser uma combinação fértil para criar condições que favoreceram o aumento da corrupção em alta escala em projetos de construção financiados por fundos públicos. Esta constatação do nosso relatório, porém, feita pelos analistas e pesquisadores, como bem acabamos de ouvir, não é para tecer críticas destrutivas a quem governa. É precisamente o oposto, pelo que não se devia ter receios em fornecer dados quando lhes são solicitados para facilitar o aprofundamento do estudo a ser elaborado.
No âmbito do programa de investimentos públicos, segundo a pesquisa, nenhum projeto tinha tido bons estudos de viabilidade, em parte por falta de capacidade de recursos humanos. Evidências conseguidas com a investigação dão conta que os projetos financiados pela linha de créditos eram lançados sem a devida preparação, para além de não haver a cultura de avaliação ou fiscalização das obras.
Certamente, a fase de preparação de projetos de construção pode levar muitos anos, muitas vezes muitos mais anos que a fase de construção. A pesquisa mostrou que o cuidado com o qual as decisões são tomadas na fase inicial do planeamento pode ter um maior impacto no sucesso ou não de um projeto. No estudo, houve ampla evidência de que os projetos em Angola foram lançados sem a devida preparação, e isso implica que pode ter sido muito fácil para muitas empresas de construção obter aprovação. Houve evidências de que nenhum projeto no programa de investimentos públicos tinha bons estudos de viabilidade, um bocado também por falta da nossa capacidade. E muitos projetos, particularmente financiados por linhas de crédito, eram lançados sem a devida preparação. Por outro lado, parece não haver a cultura para a avaliação sistemática do desempenho do projeto após a conclusão.
Dificuldade de desenvolver uma indústria competitiva doméstica, a falta de transparência em toda a cadeia de valor do setor, a subfaturação, a carência de concorrência na licitação, a fixação de preços com custos finais maior que o indicado inicialmente, são alguns dos desafios para o governo angolano. O desafio do governo angolano em construir uma classe empresarial nacional forte fomentou o favoritismo na adjudicação de obras, segundo o relatório.
A pesquisa confirmaram procedimentos falhos no processo de contratação, incluindo casos em que não havia concorrentes na licitação ou nenhuma proposta foi realmente apresentada pelos ditos concorrentes. A fixação de preços parece ter sido um problema frequente e o preço do contrato foi por vezes aumentado após a adjudicação do mesmo. O custo final de um projeto era muitas vezes maior do que o indicado durante o processo de aquisição. Atores políticos a influenciar processos administrativos. Era prática comum que os políticos e os funcionários públicos estivessem envolvidos em atividades do setor privado. De facto, foi ativamente promovido pelo governo para construir uma classe empresarial angolana. As práticas à época de contratação tendiam a favorecer os indivíduos conectados, os amigos e os favoráveis ao regime. Dificuldades em desenvolver uma indústria de construção competitiva doméstica. Angola não conseguiu explorar a sua oportunidade de desenvolver competências no setor da construção, apesar das enormes necessidades de construção após a guerra. As empresas angolanas poderiam ter beneficiado do apoio do governo para atingir um nível mais alto de desempenho. Empresas brasileiras, portuguesas e chinesas entraram também em projetos mais pequenos, onde as empresas angolanas tinham mercado. Falta de transparência em toda a cadeia de valor do setor. Cada etapa da cadeia de valor dos investimentos públicos é relevante para entender quem são os decisores, que estruturas e que procedimentos existem. Para garantir que seja eleita sempre a proposta mais vantajosa, todo o processo deve obedecer a determinados padrões de prestação de contas. Foi muito difícil obter informações detalhadas sobre projetos de construção, incluindo detalhes de planeamento, de finanças, de contratação e de outros processos de tomada de decisão.
Algumas práticas corruptas no setor da construção constatadas expõem o setor ao risco em termos de orçamento, da mesma forma comprometem o Orçamento Geral do Estado, diz o relatório apresentado por Regina Santos, representante da OZISA, na elaboração da pesquisa.
Os riscos envolvidos são que os custos podem ser sobreestimados para dar cobertura ao desvio de fundos. Por outro lado, estimativas baixas de custo, bem como retornos inflacionados, podem ser usados também para justificar um projeto que não é realmente viável. Em 2009, o governo devia ao setor da construção cerca de 9 mil milhões de dólares em contas a pagar às empresas do setor devido a estas facilidades orçamentais. Falta de concorrência para projetos. A adjudicação de contratos sem concorrência, conhecida como contratação direta, foi considerada generalizada. Este foi particularmente o caso no período que antecedeu as eleições de 2008, quando a proporção de contratos de estradas e pontes adjudicados sem concorrência foi estimada em 90%. Estudos de caso conduzidos como parte...
O Banco Mundial estimava uma ordem de 10 a 25% de corrupção nas obras, dependentemente do país e da regulação do mesmo mercado. Entre 2002 e 2017, o Estado angolano investiu cerca de 150 mil milhões de dólares em infraestruturas. O montante foi financiado por recursos próprios do Estado, provenientes de impostos do petróleo e por linhas de créditos externas. Agora, a linha de crédito da China tem sido a fonte mais importante de financiamento externo do programa de construção e de reabilitação de infraestruturas, especialmente no setor dos transportes, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, pontes, assim por diante. Além disso, a infraestrutura de transportes absorve cerca de 70% de toda a linha de crédito da China disponível. Sem avançar dados concretos sobre o nível de corrupção no setor da construção em Angola, o diretor do SAIC, Alves da Rocha, afirmou que os desvios podem ser calculados tendo como base o valor da estimativa feita pelo Banco Mundial, ou seja, a 12,5%. Isto pressupõe que os desvios das verbas no setor da construção estejam estimadas em cerca de 20 mil milhões de dólares perdidos em esquemas de corrupção.
Internacionais feitas pelo Banco Mundial nesta matéria da corrupção, situarmos a percentagem de dinheiro que é desviado, levando a que a qualidade das obras, a sua qualidade final, deixe a desejar, porque na verdade, quando um projeto vale no concurso 100 e ele é adjudicado por 70, ficando os 30, enfim, retidos para efeitos pessoais, não é difícil a gente admitir que tem que haver uma falta de qualidade da construção ou da infraestrutura. Mas estava-vos a dizer que estas estimativas do Banco Mundial dão conta de uma percentagem de corrupção entre 15% a 25%, dependente do país, dependente das suas configurações institucionais, dependente da sua capacidade de regulação deste mercado. Se nós pensarmos, eu não sei se depois de 2017, com a criação deste gabinete da contratação pública, estes receios de desvios de verbas públicas, que são do país, diminuíram. Eu não creio que possamos registar, neste entretanto, já significativas diferenças. Mas tomando um ponto médio entre 15% e 25%, e se pensarmos que entre 2002 e 2017 o Estado investiu à volta de 150 mil milhões de dólares em infraestruturas, façam a conta com a percentagem média e poderemos chegar a um valor de desvios de verbas que ou foram conseguidas através de empréstimos externos ou foram conseguidas através da afetação de uma componente dos impostos.
Os desafios de Angola para os próximos 10 anos, de acordo com o relatório sobre o desenvolvimento de infraestruturas em Angola, passam pela necessidade de mais investimentos de cerca de 2,1 bilhão por ano. Alves da Rocha denuncia que o valor perdido em esquemas de corrupção e de desrespeito dos cânones estabelecidos para a contratação pública teria minimizado os riscos de Angola sofrer de forma considerável com uma recessão económica.
E a pergunta que eu deixo agora aqui é a seguinte: se toda esta contratação pública tivesse respeitado os cânones que estão estabelecidos, se calhar não estaríamos numa situação financeira da parte do Estado e também da parte da economia como estamos. Já foram divulgados os pressupostos e os resultados da revisão do orçamento 2019. Angola enfrenta sérios riscos de, uma vez mais, estar em recessão económica, que já vem acontecendo desde 14 foram os sinais dessa recessão e mesmo da estagnação da economia. A taxa de crescimento do PIB que vem no orçamento revisto é de 0,3%. Isto é uma taxa que tem significado aritmético, não tem significado económico. Uma economia como a nossa, com uma taxa de pobreza de 50% ou 55%, com uma taxa de desemprego de 28,8%, uma taxa de desemprego jovem de 35,2%, não pode crescer a 0,2%. Basta que o crescimento do setor do petróleo, que está previsto no relatório de fundamentação, que vem a ser de menos 2,8%, não o seja e registre um valor de menos 3,5% para a economia entrar em recessão em 2019. Ou seja, feitas contas lineares, nem sequer introduzimos estes valores no modelo que a universidade tem, para que a recessão venha a ser da ordem dos 0,14%. Portanto, quanto é que se teria poupado se realmente as regras, os compromissos, os regulamentos fossem efetivamente cumpridos? Daí que nós vamos tentar fazer chegar este trabalho a membros do governo. Inclusivamente, vamos ver a possibilidade, de acordo com a sugestão da nossa vice-reitora, tentar fazer chegar este estudo ao Sr. Presidente da República. Porque apesar de o estudo ter 6 anos, 7 anos, o que está ali é válido e pode servir de inspiração para que as coisas passem a ser diferentes nesta nova legislatura, que se pretende uma legislatura de maior confiança, maior transparência e menor corrupção.
O diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, o SEIC, revela altos esquemas de corrupção no setor da construção em Angola. As denúncias constam do relatório sobre o custo de desenvolvimento de infraestruturas em Angola. No que respeita ao acesso à informação, os pesquisadores apontaram dificuldades de acesso à informação através dos canais oficiais. O acesso à informação foi muitas vezes recusado pelos órgãos públicos competentes. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Lyongo.